Sérgio Mendes, boa tarde, Sérgio Mendes.
Boa tarde, Gilson Aguiar, boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. O nosso assunto no CBN Rural desta tarde de quarta-feira, Gilson, ouvintes, é sobre o ITR, o Imposto Territorial Rural, que começou na dia segunda-feira, agora dia 19, vai até o dia 30 de setembro. O produtor é o Imposto de Renda do Produtor Rural. E para falar sobre esse assunto, o Valdecir Mokva, especialista em contabilidade rural. Boa tarde, senhor Valdecir Mokva. Muito obrigado aí por atender nosso convite. Mais uma vez, está aqui com a gente no CBN Rural.
Boa tarde, Sérgio.
Bom, essa edição do ITR, o Imposto Territorial Rural 2013, mudou alguma coisa com relação ao ano passado, Valdecir?
Não, Sérgio. A Receita manteve o mesmo padrão de sistema e as mesmas informações já requeridas nos últimos anos. A princípio, não houve nenhuma alteração no sistema de fazer e nos procedimentos normais aí do ITR.
Bom, no ano passado, eu me lembro bem que nós falamos, e isso não é uma particularidade do produtor rural, todo quando há prazo, tem-se o hábito brasileiro de deixar para o fim. Isso está mantido, né? Não mudou. O produtor não pode deixar para o fim a sua declaração, né, Valdecir? Você tem que estar muito bem atento, porque são muitos detalhes que podem pegar ele, podem prejudicá-lo se ele não tiver uma atenção especial sobre o que ele tem que declarar, né?
Perfeitamente, Sérgio. São informações, né, que a princípio parece ser simples, mas hoje todo um sistema informatizado, é importante que o produtor tenha um tempo para analisar essas informações para que não haja conflitos, né, de uma forma declarar no ITR, de outra na declaração de renda, né? E para isso é importante ter um tempo, porque se deixar para a última hora, vem aquela correria, fazer correndo, não olhar direito, e às vezes se faz para retificar depois e acaba não retificando e fica aquela informação incorreta. Então é muito importante que o produtor rural realmente se atenta ao prazo, né? Temos um prazo mais alongado, é uma época agora de menos trabalho na agricultura, onde que possibilita, né, uma atenção e uma análise melhor das informações para serem declaradas, né?
Certo. Também me lembro que quando nós conversamos sobre o Imposto Territorial Rural de 2012, você comentava sobre a necessidade das notas fiscais, de tudo que toda a prestação de serviço, toda a compra, toda a operação que o produtor fizer, seria interessante ele guardar a nota. Você, nessa edição de 2013, você que trabalha com isso, já percebeu que o produtor se documentou, Valdecir?
Olha, nós começamos agora, né, os cadastros, e nessas informações iniciais, alguns a gente já procedeu já o início do recadastramento, né? Mantém-se mais ou menos o mesmo padrão, mas eu posso dizer que nos últimos anos o produtor tem se atentado melhor para toda essa burocracia, né, de documentos, e a gente tem sentido uma evolução significativa, né, dessa preocupação em ter em ordem, né, a documentação para que as informações sejam aquelas que representem a atividade que o produtor vem exercendo realmente, né?
Quem que declara o ITR, Valdecir?
Bom, todos que são proprietários de imóveis rurais, né, eles são obrigados a declarar todo ano, né? Ele pode ser isento, né, pode ser imune, né, no caso, algumas entidades, né, que são imunes do imposto, ou ele pode ser isento por ser uma propriedade pequena em uma única imóvel, né, no caso aí é menor de 30 hectares e sendo a única propriedade, né, sendo de um único proprietário também, é uma propriedade isenta. Mas, de maneira geral, né, Sérgio, o que a gente pode dizer assim, todos são obrigados a declarar. Todo proprietário de imóvel rural, seja pessoa física, né, ou seja empresas, todos devem declarar e o prazo é um só, é do dia 19 de agosto, que começou agora, até o dia 30 de setembro. Então, estão todos obrigados, né? E o imposto pode ser pago em 4 parcelas, sendo a primeira no dia 30 de setembro, né?
O Valdecir, o Gilson Aguiar também tem uma dúvida, apesar de ele não ser produtor rural, mas não. Ele estava me perguntando aqui, eu falei, pergunta para ele.
Ser produtor rural, você tem que pensar bem, tem dois desafios. Primeiro, você produzir, ter resultado, e segundo, na declaração. Tem gente que é arrendatário, o arrendatário também tem que declarar, como é que funciona isso?
Não, essa informação é o proprietário que tem que prestar. Por isso que a gente recomenda, quando o proprietário tem arrendatário, tem parceiros, né, ou arrendatários, ou até mesmo comodatários, que esses documentos da origem da produção, né, a venda de produtos, que o produtor tenha acesso a uma cópia desses documentos, porque ele tem que informar no ITR a produção, né, principalmente no caso de gado, né. E são áreas, quando pega área maior, superiores a 200 hectares, ele tem que informar todos os detalhes dessa produção. Então, no caso de pecuária, vamos pegar um exemplo, né? Ele tem que informar a quantidade de cabeça, a média de cabeça que teve durante o ano todo. Então, a gente sempre recomenda que o proprietário, quando ele possui um parceiro, um arrendatário, ele tenha acesso a esses documentos para que, no caso de uma fiscalização, ele possa provar as informações que ele colocou no ITR através de documentos hábeis, né? Notas fiscais, movimento, tudo certinho.
Seu Valdecir, ainda o Gilson, eu queria fazer uma outra pergunta. Nós tivemos agora uma geada que, por exemplo, produtores de café tiveram um grande prejuízo. E eles estão fazendo a declaração do ano passado, quando não tiveram nenhum problema. Quem está vivendo agora uma situação financeira ou tem que encarar um prejuízo muito grande, ele tem como criar algum mecanismo na declaração para aliviar um pouco esse peso do leão?
Olha, isso ele vai ter que fazer no próximo ano daí, né? Porque nesse momento agora, como é o reflexo da produção que ele teve no ano de 2012, né? Ele não tem nenhuma forma de amenizar. Agora, quando ocorre calamidade pública, né, que em alguns municípios foi decretado, né, calamidade pública, aí há um espaço que pode ser informado isso no cadastro. Mas precisa tomar todas as providências necessárias, comunicar isso também aos órgãos competentes, né? Mas essa situação vai ocorrer no próximo ano, né?
Mas é bom ficar atento que ele tem que se documentar para isso.
Sim, porque quando chegar no próximo ano, ele terá que ter essa documentação e saber se realmente houve estado de calamidade pública, se foi decretado, né, no município, né?
Nesse caso, ele tem um abatimento?
Não tem abatimento no imposto. Ele só tem que informar isso. Porque o imposto do ITR, ele não é sobre a produção. Ele é sobre o valor do imóvel. A produção só dá a ele a condição de ele pagar uma alíquota menor ou maior. Porque a propriedade que que recebe uma produção de acordo com os índices, vamos dizer assim, hoje Maningá tem que ter pecuária, tem que ter 0,90 cabeça por hectare. Então, se ele tiver menos gado porque houve uma calamidade pública, ele vai pagar mais imposto. Mas não há uma previsão no momento de ter uma redução do imposto. Não tem isso programado, digamos, e definido.
Se a produção dele for menor do que o patamar da região, ele paga mais.
Paga mais.
Então quer dizer que a calamidade deixa ficar mais calamidade ainda na hora de declarar o imposto?
É que prejuízo sempre ele vem acumulado, né? Ele nunca vem sozinho, né?
É verdade.
Prejuízo ele acaba tendo outros, né, paralelos. E essa é uma das situações, né?
O Valdecir, o Sérgio Mendes novamente. Você, qual é a orientação hoje para o produtor? Qual é a grande, qual o grande risco que o produtor corre em deixar de declarar alguma coisa do seu patrimônio?
Bom, no caso aqui específico do ITR, o risco maior que ele tem são as multas, né, por atraso do pagamento, porque a partir do momento que ele tenha que tirar uma certidão negativa por um financiamento, né, um custeio, um investimento, ele precisa apresentar a certidão negativa. Então, ele não tendo declarado, consequentemente, ele não vai obter a certidão negativa. Então, ele pode ter atraso na liberação do financiamento, ou dependendo até perder a oportunidade de um financiamento, se ele vai atrasar com essa documentação. Não há uma penalidade maior a não ser as multas, né, normais, e essa questão aí dele ter uma dificuldade para conseguir crédito.
Agora, e ele tem esquecido alguma coisa que não pode esquecer por algum relapso, ou está tudo já bem consciente da parte do produtor?
Nessa questão do ITR, como ele é um pouco mais simples do que a declaração de renda, eu entendo que não há mais dúvidas, né? Porque esse processo já vem desde o ano de 96, né? Que vem se repetindo todo ano. Então, entendo que não tem mais essas dúvidas básicas, né? Todo produtor já está sabendo que ele tem que declarar mesmo. A única coisa que ocorre, às vezes, é deixar para a última hora e fazer atropelado e, com isso, não fazer adequadamente aquilo que deveria fazer, né?
Tá certo, então. Valdecir Mokva, especialista em contabilidade rural da Agridata, participando do CBN Rural desta tarde. Muito obrigado, viu, Valdecir, por mais essa atenção ao CBN Rural e esses esclarecimentos aí para o produtor.
Ok, Sérgio. Eu que agradeço também, estamos à disposição.
Ok, boa tarde. Isso aí, Jusso. Também tem essa preocupação que o produtor tem que ter, o imposto territorial rural, que é sobre os seus imóveis.
Você ouviu aí com o nosso entrevistado, de que ele falou que quem tem o prejuízo agora, muitas vezes vai ter que pagar mais imposto por causa disso. Como é difícil a vida de um produtor agrícola diante de uma situação dessa, né, Sérgio?
Olha, Gilson, até sugiro aqui, se o ouvinte estiver atento aí, puder fazer uma leitura do artigo do Chico Graziano, da terça-feira, do Estado de São Paulo, onde ele faz uma radiografia do setor do agronegócio nacional, mostrando como hoje está desenhado esse setor e quais são os números que ele apresenta, como é que e por que ele é tão desacreditado pelo urbano. Ele faz até uma projeção, lembrando até o Mazzaropi, porque o Mazzaropi, que com aquela figura do Jeca Tatu, fez um estereótipo do produtor rural, o caipira, né? E isso ainda está mantido muito na cabeça do urbano, né? Da pessoa que só vive a cidade. E também lá dos tempos dos coronéis. Então você é historiador, você sabe bem disso. O ouvinte que tiver a oportunidade de ler esse artigo do Chico Graziano, no Estado de São Paulo, de terça-feira, vai se surpreender com muita coisa que ele escreve ali e que passa batido, sabe, Gilson? Então, o produtor rural, de fato, precisa ser mais conhecido, porque ele é muito prejudicado em muitas coisas. Você vê mais essa aí. Ele Exatamente. Tem o prejuízo, ele tem uma indústria a céu aberto, onde ele depende das intempéries, não tem o domínio de fazer chover ou de fazer seca, e ainda tem o prejuízo e ainda paga acima do prejuízo, paga o imposto maior sobre o prejuízo. Então é uma vida difícil, muito difícil.
Uma coisa interessante, Sérgio, as pessoas podem ter preconceito em relação ao produtor rural por falta de conhecimento, mas se você perceber que esse país hoje tem uma produção rural de alta tecnologia, você tem que administrar negócios, mesmo com toda essa tecnologia que tem riscos, você tem que ser um grande empreendedor, tem que gerenciar um negócio, olha, com um tato e com um senso, às vezes, tem que adivinhar o futuro, ou imediato, ou a longo prazo, para não perder. E aí nós vimos hoje o quanto que pode se perder mesmo tendo uma propriedade.
Exatamente. Bom, Gilson, mas a gente volta a falar mais na semana. Um abraço.
Nós temos um dia conversar sobre a seringueira.
Vamos voltar a falar que ali é uma poupança, me parece uma poupança bem tranquila para o produtor. Se ele puder destinar um naco da sua propriedade para plantio de seringueira, ele vai ter uma poupancinha bacana ali. Mas a gente volta a falar mais profundamente sobre isso. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.